Ouça agora Estado Crítico. Olá, olá, bem-vindos ao programa Estado Crítico. Você está ligado na Rádio Cultura 930 AM. Pelo rádio ou pela nossa live na fanpage da Rádio Cultura. Chega mais com a gente para o caos. Faça o barulho de vuvuzela, dá um grito do outro lado da telinha. Que telinha que nada, que é onda sonora, meu povo. Vamos ferver nesse caldeirão que hoje eu quero um programaço. Vamos despertar nossa consciência e discutir o tema entre o sagrado e o feminino. Não entendeu nada? Eu também não. Eu sou Luísa Cons e o homem da minha direitíssima é o Elian Voidelo.
Eu não sei porque você insiste nesse papo de direita que eu tô sempre à tua esquerda.
Porque eu acho engraçado
não,
te colocar na direita.
Não, não sei porquê disso, né, Cândido?
Eu imagino que é uma coisa assim de política, sabe?
Uhum.
É, você é conservador em casa, e portanto é a direita, né? E ela é a esquerda, e assim por diante, né?
Não tem casa aqui porque nós não podemos ter relação com os colegas de trabalho, Cândido.
Ah, verdade.
É, pronto,
então,
disso,
e aproveitando
é.
O bar...
É uma lei da rádio aqui.
Eu e o Cândido.
Eu sou o Cândido, estamos aqui hoje, vamos falar de gineceu. Nós vamos falar de mulheres, eu adoro, né? Sem machismos, claro, mas a gente vai falar desses mistérios que acontecem e que nós, homens, somos assim completamente infantis em relação a isso, né? Beleza?
Beleza, o Cândido já deu uma introduzida no assunto, né? E o que a gente vai falar aqui é o que dá na telha, sabe? Então nessas conversas, muitas vezes, assim, a gente tem notado umas coisas, eu, o Elian, o Cândido, que em conversas de boteco... Ou olhando o Facebook, cada vez vemos mais uma volta. E quando digo uma volta, quero dizer um resgate a ritos e costumes. Sabe aquele chá que a sua mãe fez e resolve a dor de barriga na hora? Isso mesmo. Ou também a volta das mulheres para o próprio ser. Ou melhor, a volta do contato com o feminino. Receptividade, sensibilidade, criatividade, proteção e nutrição. Entre o sagrado e o feminino é uma busca dos malucos do estado crítico, dessa saída da racionalidade antropocêntrica. E já falei demais. Vamos às nossas convidadas. É, Amanda Vicentini é graduada em jornalismo, uma pessoa incrível, é pós-graduada em antropologia, trabalhou durante alguns anos em uma organização filiada das Nações Unidas e fez pesquisas relacionadas às plantas sagradas, especialmente o Santo Daime. Olá, olá, Amanda!
Olá, Luísa. É um prazer estar aqui e espero que a gente possa ter boas reflexões hoje.
É sempre um prazer a sua companhia, Amanda.
Eu sei.
E Sandra Paz é astróloga, escritora, jornalista e terapeuta. Viveu por mais de 20 anos nos Estados Unidos, onde estudou Ciência da Cura. Ela também publicou 3 livros, Alma Soberana, Sonho e Memória e Amores e Dores. E fez muita, muita coisa. Olá, Sandra.
Olá, olá. Boa tarde a todos. Vamos ter um momento muito gostoso aqui, eu espero.
Eu também espero. Ah, a Sandra também é incrível. E vamos à nossa outra terceira convidada que também é incrível. Fabiola Kaminski, formada em psicologia analítica com especialização em psicologia analítica e técnicas expressivas. Também é formada em gineterapia e pós-graduada em gineterapia. Seu trabalho é voltado para criatividade e criatividade feminina. Olá, Fabiola.
Olá a todos os ouvintes. Tudo bem com vocês?
Comigo tudo ótimo. Aliás, vou fazer a primeira pergunta pra Fabiola. Porque eu percebi que falar gineterapia na rádio é difícil, sabia? Dá uma travada aqui, fica com medo de errar. E aí, você pode explicar pra gente o que, que é isso de gineterapia?
Bom, o primeiro vocábulo gine ali, ele significa, né, mulher. E a gineterapia se propõe a estar olhando e resgatando todos os conhecimentos que eram antes das mulheres. Só que para a gente também não ficar preso a essa questão a gênero, na verdade, o estudo da gineterapia é voltar aos valores desses aspectos do feminino, a criatividade, a intuição, o acolhimento, o amor... Né, que a nossa sociedade voltou-se mais aos aspectos masculinos, a racionalidade, a organização.
E por feminino também não é necessariamente a pessoa ser mulher, né?
Não, por isso que a ideia não é só atender mulheres, a ideia é atender a todos, né, a resgatar aquilo que você é, né, resgatar a sensibilidade, a intuição.
E por falar em resgate, a gente tem uma convidada aqui que eu acho que sempre resgata muito das pessoas e de ver, olhar pra dentro da pessoa, que que é a Sandra, que tem um trabalho de cura. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre isso.
Ulala. Bom, muitas vezes nas minhas palestras lá nos Estados Unidos e algumas vezes aqui no Brasil, as pessoas me perguntavam, especialmente na América, onde todo mundo gosta de tudo muito bem definido, muito claro, que tipo de cura você faz? E a minha resposta é aquela que você precisa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm uma queixa, ou uma dor, ou uma coisa dentro dela que ela não sabe muito bem do que se trata, e ela vai procurar ajuda de alguma forma. Pode ser para o médico, pode ser para o terapeuta, pode ser para o vizinho, pode ser para a mãe, né?
Para o papagaio,
pode ser para o livro, pode ser para o telefone, né? Tá muito na moda você ir lá pedir ajuda no WhatsApp, etc. E aí perguntam para mim às vezes assim, mas isso assim é bom para isso? Né? Eu digo, depende. Então, eu tenho alguns casos clássicos de curas complicadas, como o câncer de miastino, de um rapaz nos Estados Unidos que estava condenado a morrer. Eu acho isso uma coisa muito curiosa, as pessoas chegarem e ter a pretensão de dizer, você tem 3 meses de vida.
Do médico dizer isso, no caso?
Do médico dizer para um rapaz de 23 anos de idade, tem 3 meses de vida, né? E eu soube disso e fui lá visitá-lo. Ele estava realmente muito mal, com um catéter no ombro, enfim, tomando quimioterapia já fazia algum tempo. E eu não sabia que tipo de câncer que ele tinha, como é que era. Mas eu acho que a condenação de alguém por conta de uma doença, por conta de um sintoma, é uma coisa muito séria, que precisava ser visto de uma outra maneira, né? Eu particularmente não acredito nisso. Eu não acredito que não exista cura, seja para o que for. Existe é uma visão distorcida de como você vê um sintoma, ou como você vê uma doença, ou como você vê o que você está passando.
Mas chega uma hora que a morte tem que vir, digamos assim.
A cura não é oposição à morte. Você pode, inclusive, usar a morte como uma referência para a cura. Existe uma autora americana famosa, que eu não vou lembrar o nome agora, porque são muitos autores, que ela escreveu sobre isso, mostrando que a morte é um caminho para a cura. Eu digo que a morte é minha aliada. Eu sou uma pessoa que anda com a morte do lado.
Você não tem medo, então, se a morte bater a sua porta?
Não,
de preto e tal,
não, porque a morte não tem uma cara física. A morte é, na verdade, uma entidade, né, que nós construímos dentro da gente como sendo aquilo que abafa os nossos medos. São muitos, milhares. Tem gente que tem medo de perder a casa, tem gente que tem medo de perder o marido, tem gente que tem medo de perder a identidade, tem gente que tem medo de perder o emprego, e vai por aí afora. Mas então, o que é morrer? Morrer é sair de um espaço e entrar numa outra referência de transição. Então, se a pessoa, por exemplo, está com câncer, já tem um estigma em cima de que é uma coisa fatal, eu não vejo dessa maneira.
Que a morte de tudo que eu acredito não me tape os ouvidos nem a boca.
Eu sabia que Maurício de Souza tinha mentido pra mim com aquele personagem. Não acredito nele mais. Não acredito, pare de mentir. E Amanda também, vou fazer uma pergunta pra você, Amanda, que tá nervosa aqui. Mentira, tô mentira. Mentindo. Amanda, ela estudou Santo Daime, frequentadora aí, né?
Não tão assídua.
Não tão assídua? Tá bom.
Sei.
Não é o que a gente escuta por aí. Não tô brincando, ninguém
não
tá falando nada.
Não é o padrinho disso.
O que seria esse despertar da consciência dentro do Santo Daime? Você pode explicar, assim? Se você não tiver noção do que a gente está falando, ouvinte, não se preocupa, não tá ninguém, também não tem.
A gente quer confundir, não explicar, tá bom?
A gente tem que despertar a consciência das pessoas.
É, desperta,
né?
Aí. Trim, trim, vamos acordar.
Bom, o Santo Daime, ele é uma ferramenta, assim como tantas outras ferramentas, né? E acho que é bom a gente entender um pouco o que é o Santo Daime, o que é a doutrina do Santo Daime, né? Que é uma doutrina que nasceu no Brasil, no estado do Acre, por Raimundo Irineu Serra, a partir de uma bebida chamada ayahuasca, mas ela tem mais 42 outros nomes, a Iagênix, Ipai, e uma bebida usada há milhares de anos por povos da, né, aqui na América do Sul, principalmente. E essa doutrina, por volta de 1930, então, ela foi criada por Raimundo Irineu Serra, que recebeu uma visão Senhora da Madrinha, da Nossa Senhora da Conceição, e que deu para ele toda essa doutrina da Inista. E essa doutrina se difundiu por todo o Brasil, por todo o mundo. Existem igrejas de Santo Daime, né, que utilizam como base a ayahuasca, né, a bebida ayahuasca.
E a bebida vem da Amazônia.
Sim.
Então, quem vai consumir lá na África teve que fazer um transporte, digamos assim.
Não necessariamente, não? Porque ela pode...
ser plantada. Ah, é verdade,
sim,
né?
Ela é feita de duas plantas, né? O cipó chamado jagube e uma folha chamada chacrona. Então, é o feitio, né? Não precisa necessariamente ser feito lá, mas, claro, precisa de todo um cuidado, de todo um ritual só pra fazer
o... Agora a gente entendeu por que o Tarzan tava na floresta, né?
É, talvez, né? Pode estar, sei lá, usando cogumelos também.
O Tarzan não era na Amazônia, era na África.
Ah, ô, mas lá na África, acaba comigo,
lá,
né?
Na África tem ibogaína, que é uma outra planta de poder usada, né?
É, eu também sabia disso, mesma... não sabia não.
É. E se despertar a consciência no Daime, né? Isso é uma coisa que a gente... gosto de chamar, quando se tem uma experiência dessa, uma experiência mística, uma experiência religiosa, uma das marcas dessa experiência é justamente a inefabilidade, que é justamente aquilo que é difícil de se expressar com a nossa linguagem comum, né, com a nossa linguagem racional. Mas certamente, como eu disse, né, o Daime é uma ferramenta que faz com que você entre em contato consigo mesmo. Né?
Até eu li o seu artigo, né, Amanda produziu um artigo sobre o Santo Daime, e falava bem isso, essa palavra complicada que eu não vou falar pra me enroscar, mas que
inefabilidade.
Dizia, isso, você pode dizer ela pra mim.
Pai, inefável.
Mas que dizia, assim, dessa dificuldade realmente da pessoa descrever a experiência, e até citava um autor que descrevia isso e tal, mas eu fiquei pensando assim, você teria vontade de continuar realizar um trabalho escrito mesmo, em tentar contar pelo menos nem que fosse a sua experiência... Ou não, você acha que não dá pra trazer pro plano das palavras, assim?
Olha, a gente pode tentar trazer algumas apreensões, algumas percepções, mas certamente vai ser muito reduzido, né? Então, porque a gente, né, sob efeito da bebida, a gente também perde, tipo, a noção do tempo e do espaço, né? As coisas se dão em outras dimensões, assim, mas... As experiências, elas são muito subjetivas, assim, muito diversas também. Tem pessoas que dizem que vão para outro planeta, que têm visões sobre de vidas passadas, de vidas futuras e tal. Eu, particularmente, não tenho esse tipo de experiência.
E nessa particularidade, a gente vai para um rápido intervalo. Vocês notaram aí que o Cândido ficou um pouco silencioso, mas no outro bloco ele vai falar, ele vai ter o que falar, ele vai...
Vai ter as cartinhas.
Ele vai ser questionado sobre umas cartas aí, né? Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.